Jornal Gazeta, online. Online. Entrevista.
Qual o entrelaçamento entre seres humanos e plantas? E de que maneira e com que finalidade as plantas foram usadas aqui na América Latina pelos mais diferentes povos? Em busca dessas respostas, a professora e antropóloga Sandra Goulart, que leciona na Faculdade Casper Libero a disciplina de Antropologia, escreveu um livro. Juntamente escrito com Beatriz Caiupi Labate, o livro O Uso de Plantas Psicoativas nas Américas aborda etnografias originais sobre vários tipos de uso de plantas psicoativas. Hoje, então, recebemos Sandra Goulart aqui no Jornal Gazeta Online. Ela vai contar pra gente as percepções da pesquisa que realizou, que deram origem ao livro. Me acompanha nessa entrevista os repórteres Rodrigo Freire, Leonardo Amaral e Bruna Salles. Professora, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pelo seu tempo.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
Professora, e por que esse recorte de pesquisa especificamente foi escolhido por vocês para o livro?
Bom, na verdade, tanto eu quanto a minha colega já trabalhamos há bastante tempo com essa temática, né, das plantas psicoativas. Assim como também os vários autores que estão nesta coletânea. Essa coletânea ela nasce originalmente da ideia da gente continuar uma discussão que eu e Bia fizemos numa outra coletânea que publicamos em 2005, que se chama Uso Ritual de Plantas de Poder. Porque de lá para cá, né, há muitos novos cenários, né, muitas novas cenas de consumos, de também novas substâncias psicoativas. Né? Então a gente procurou elaborar uma nova obra que desse conta desses novos cenários. E também o livro ele resulta de um congresso que nós organizamos em 2016 no Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Nós selecionamos para essa obra os artigos que tinham um enfoque mais etnográfico, mais antropológico, porque somos nós duas antropólogas, né? E que também privilegiavam alguns temas e substâncias que nós não havíamos abordado na coletânea de 2005. Uhum. Né?
Tá certo. A próxima pergunta quem faz é Rodrigo Freire.
Professora, o que é, por definição, uma planta psicoativa?
Então, estamos falando no livro de plantas ou substâncias, né, psicoativas. Então, a gente tem que refletir um pouco sobre o conceito de psicoativo. Né? Uma substância ou planta psicoativa é uma substância que altera ou amplia a nossa percepção. Então, amplia a nossa percepção da realidade, a nossa mente, podendo ou não, por exemplo, gerar alterações visuais, né, visionárias. Né? Então, substâncias psicoativas, esse termo, né, nós optamos por esse termo, em função dele ser um termo mais geral, mais genérico e menos pejorativo do que outros termos como, por exemplo, alucinógeno, né, que é um termo que também muitas vezes é usado para várias dessas substâncias, mas que vem da psicanálise. E o termo alucinógeno na psicanálise se refere a um conjunto de visões, né, as alucinações que os mais variados sujeitos podem ter quando eles ingerem certas substâncias. Mas visões que não se referem à realidade dos fatos, né? Mas que distorceriam, né, a realidade dos fatos. Né? Então, uma falsa visão da realidade. E muitas dessas substâncias das quais os capítulos da nossa coletânea falam, elas são utilizadas em contextos que destacam, enfatizam eventos, situações, percepções, construções da realidade bastante reais, consideradas reais, né, pelos usuários dessas substâncias e que de fato remetem a aspectos bastante importantes da própria construção da vida humana, da vida social, da vida cultural. Então, o termo alucinógeno é um termo que muitas vezes não remete, né, à realidade dos fatos que envolvem historicamente, culturalmente, o uso dessas substâncias. Há outros termos também, né? Plantas de poder, que foi um termo que a gente usou na outra coletânea, mas que também ele está muito ligado a um certo contexto histórico, né, da contracultura dos anos 70, né? Então, nessa coletânea, a gente optou por esse termo mais geral, que é o psicoativo, né?
É, o alucinógeno acho que traz uma carga um pouco negativa, às vezes, no termo, que desvia o foco do
E é importante perceber também que substâncias psicoativas podem ser diversas substâncias. Por exemplo, uma substância que a gente não está acostumada a pensar como psicoativo, o café, né?
Sim,
o açúcar, o chocolate, né? Todas essas substâncias, né? Elas já foram, em outros momentos históricos, né? Anteriores, né? Por exemplo, no princípio da Idade Moderna, né, essas substâncias elas foram chamadas de drogas. Né, o termo droga, aliás, vem do holandês drug, né, que significa especiarias. Então, essas substâncias, né, que foram, né, classificadas aí quando descobertas, né, algumas delas descobertas com o descobrimento da América pelos europeus, entravam aí nesse rol das especiarias, eram chamadas de drugs, né, no sentido de secos e molhados. Né, e chocolate, tipos de chá, o café, até mesmo açúcar, né, em vários séculos na Europa, tiveram diferentes funções, por exemplo, médicas. Em outros momentos se salientou mais a sua função alimentar, né? Então isso mostra como diversos tipos de substâncias, né, podem entrar aí nisso que a gente está chamando de psicoativos, né?
Com certeza. Leonardo Amaral.
Professora, o livro fala sobre a relação das plantas com o ser humano.
Uhum.
Após a sua pesquisa, qual você acha que seria esse entrelaçamento?
Esse entrelaçamento ele é bem profundo, né? Respondendo a sua questão, mas ainda desenvolvendo um pouco a questão do Caio, por exemplo, um dos artigos do nosso livro fala de um povo indígena do Amapá, que são os Wadiapi, que é esse mesmo povo indígena que agora sofreu um massacre.
Sim,
né?
Sim.
E a professora Joana Cabral, que é autora desse capítulo, que é professora da Unicamp, uma antropóloga, estuda essa população há muito tempo. E ela, durante as pesquisas antropológicas com esse grupo, descobriu que entre essa população indígena, esses indígenas, eles cultivam um número maior de mandiocas, porque o artigo dela é sobre as mandiocas bravas, né? Do que o número de pessoas que existem nessa população indígena. Então, ela começou a se perguntar, mas por que eles cultivam tantas espécies de mandiocas, né? E então, ela descobriu que essa população indígena tem um vastíssimo conhecimento sobre essa espécie vegetal, as mandiocas. E o artigo dela é bastante interessante, porque mostra um tipo de uso que eles fazem da mandioca brava para uma bebida fermentada, que é o caxiri, uma espécie de cerveja, mas que não é utilizada num contexto ritual xamânico. Então, ela vai discutir exatamente como várias dessas substâncias, né, dessas plantas, né, elas podem ser utilizadas em diversos contextos. Não só, por exemplo, porque está no contexto indígena, são utilizadas num contexto ritual xamânico ou sagrado. Né? E aí ela descobre entre esses indígenas novas noções de embriaguez, de se embriagar, né? E a mandioca brava é uma espécie, né, vegetal muito interessante, porque ela, dependendo como ela for usada, ela pode ser um veneno, ela é tóxica, ela é extremamente tóxica, né? Então, as populações indígenas e mestiças da Amazônia, por exemplo, da Amazônia brasileira, que é o que eu conheço mais, né, elas desenvolveram um vasto conhecimento, não só esse povo indígena, né, sobre as formas de preparo, né, dos tipos de mandiocas para não causar intoxicação, envenenamento, né? E esse povo indígena, além do consumo alimentar, consome essa substância para um tipo de embriaguez. Então, isso, por exemplo, né, é um tipo de saber, né, essas espécies vegetais nos trazem, né? Então, quais são os entrelaçamentos entre seres humanos e espécies vegetais, né? Esses capítulos aqui do livro mostram que essas várias plantas, elas podem estar relacionadas com uma questão estética, como o primeiro capítulo, que fala do tabaco e de um povo indígena, né, do uso aí xamânico do tabaco fumado, mas ligado à pintura, à estética e à interpretação dos sonhos, né? Existem capítulos aqui sobre o uso de de da folha de coca sobre certas populações que estão em regiões de muito conflito na Colômbia, né? Que são afetadas pelos conflitos gerados pelo narcotráfico colombiano. E aí o autor mostra, discute como o uso tradicional da folha de coca mascada está ligada à produção de um tipo de sociabilidade, de um tipo de discurso, de ação coletiva, que constrói uma espécie de infrapolítica que torna esses indígenas capazes de construir estratégias diante do Estado colombiano e diante das guerrilhas do narcotráfico, né? Então a gente tem aí o uso dessas substâncias para a construção de uma sociabilidade e de uma ação política, né? Então, a história, né, dessas substâncias está relacionada, profundamente ligada à história de várias populações e aos seus diversos gêneros de vida, né? Então, uma coisa importante também, que talvez seja importante a gente começar a refletir, né, quando a gente se fala muito hoje em dia da questão de decolonização, né? Eu acho que os capítulos que estão nesse livro aqui nos possibilitam pensar até que ponto não seria útil para nós, modernos, né, ocidentais, nos abrirmos, né, para um outro tipo de negociação com outras espécies, que não seja a espécie humana, né, para um outro tipo de diálogo, que não seja só o diálogo com humanos, mas o diálogo com outros tipos de espécies, mandiocas, ayahuasca, jurema, né? Para que a gente, por exemplo, possa se abrir para repensar a maneira como a gente está tratando o planeta, né? Sim. Então, acho que essa é uma questão importante.
Com certeza, indo nesse lado do homem urbano e tudo mais, é que vai a pergunta de Bruna Salles.
Professora, como o livro é sobre o uso das plantas psicoativas, a própria cannabis também é abordada. A gente queria saber qual é a diferença entre o uso da maconha pelos indígenas e pelo homem urbano.
Bom, é importante dizer uma coisa, né? Pelo menos na concepção que a gente enfatiza nessa obra aqui, que é também a concepção que eu compartilho, não dá para dizer que existem substâncias boas ou ruins, né? Mas toda substância, né, apesar dela ter certos aspectos específicos farmacológicos, mas os seus efeitos, eles têm que ser avaliados, né, entendidos em relação a um tipo de usuário e em relação a um tipo de contexto. Então depende muito, né, em que contexto se usa uma substância e o background das pessoas que estão utilizando aquela substância para a gente entender os efeitos, né? Com relação à cannabis, né, a gente tem no livro um artigo específico que fala dessa substância, que é de uma historiadora, então um artigo muito importante que traz dados extremamente, de um cuidado muito grande, né, a Tamires Sarte, ela trabalha com arquivos, né, informações que são muito desconhecidas de nós aqui brasileiros, né, porque esse artigo da Tamires fala do uso da cannabis no Brasil. Então, nós sabemos, os dados, né, indicam que essa planta, né, a cannabis sativa, muito provavelmente foi trazida para o Brasil através dos colonizadores portugueses que já plantavam o cânhamo para usar as suas fibras, né? Por exemplo, as caravelas, né, que compõem as embarcações, né, do Pedro Álvares Cabral, todas essas caravelas foram feitas da fibra de cânhamo, sim, da planta da cannabis. E também, agora já a planta fumada, muito provavelmente foi trazida como hábito, né, pelos negros trazidos como escravos ao Brasil. Então, as hipóteses mais prováveis, né, apontam que os indígenas daqui não conheciam as substâncias. Então, os indígenas vão passar a conhecer essa substância, essa planta, né, através do contato com os brancos ou com os negros, os mestiços. Então, tem um outro artigo, né, que é sobre uma população indígena, sobre os Kraô, que fala, né, da inserção da cannabis sativa entre esses indígenas. Então, mas o autor vai analisar, na verdade, né, não a configuração de cerimônias, de práticas, né, de uso da cannabis entre esses indígenas, mas como a entrada dessa substância transforma o pensamento indígena. os mitos indígenas, né? E como ela, então, entra nesse pensamento indígena. Agora, o interessante do artigo histórico, né, da historiadora, da Tamires, é que a Tamires aponta como, por exemplo, né, no século XIX, no Brasil, né, a cannabis era utilizada como medicamento pelas elites brasileiras, que importavam a medicação, inclusive, né? Isso era aceito. E a gente tem ainda no Brasil, no Rio de Janeiro apenas, né, em 1830, uma primeira lei pontual só do Rio de Janeiro que proíbe o pito do pango, que é a maconha. Uhum. Por quê? Porque o fumo estava sendo associado a uma prática dos escravos que ocupavam as cidades, né, brasileiras. Já os livres e aqueles que ainda não eram livres. Então, aí, evidentemente, né, essa primeira proibição, que é bem anterior às proibições internacionais, né, americana, né, em relação à maconha, pontual do Rio de Janeiro, visava mesmo, né, controlar, né, e perseguir as populações de baixa renda, especialmente os negros, né? Então, já estigmatizando, né, perseguindo essa população de negros, porque as elites usavam como medicamento e aí não havia restrição, né?
Estamos conversando com a professora Sandra Goulart, antropóloga e escritora. Ela leciona na Faculdade Casper Libero. Professora, no livro você aborda povos da América Latina como um todo. Quais as principais diferenças dos usos pelos diferentes países?
Não, então aí os capítulos, cada... O livro se chama O Uso de Plantas Psicoativas nas Américas, né? Então, a gente tem aqui contextos que falam principalmente do Brasil, né? O livro é dividido em duas seções, seções indígenas, de usos indígenas, né? E uma seção que destaca os fluxos, né? Os intercâmbios e também as tensões entre contextos indígenas e não indígenas de uso dessas substâncias. Uhum. Na primeira seção, a gente tem um predomínio de capítulos que falam de contextos amazônicos, a maior parte deles de contextos da Amazônia brasileira, mas a gente tem também um capítulo que fala sobre um povo indígena do Peru, que são os Maxinguenga, né? E ao longo do livro a gente tem capítulos, por exemplo, tem um outro capítulo na outra seção do Marco Tobon, que fala de um povo indígena da Colômbia, que é justamente esse que eu mencionei antes, né, que utiliza tradicionalmente as folhas de coca. A gente tem também um capítulo na primeira seção que fala sobre os cogumelos da região Mazateca do México, né? E um capítulo final que fala sobre o peyote e usos do peyote, né, que é esse cacto, o peyote, no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Então são contextos que abordam regiões de 7 países da América do Sul, Central e Norte, né? Tem muitas diferenças, porque, como eu disse antes, né, o uso dessas várias substâncias não se explica só pelos aspectos farmacológicos, mas se explica sim também pelos contextos culturais e sociais. Então, em cada uma dessas regiões e em cada um desses povos, né, diferentes, existem tradições culturais, concepções, práticas diversas que vão moldar, né, estruturar o uso dessas diversas substâncias. Então, por exemplo, para citar um exemplo bastante curioso, esse povo indígena do Peru, os Maxinguenga, eles são um povo indígena que utilizam diversas substâncias psicoativas dos mais variados modos para diversas finalidades, né? Eles têm um conhecimento empírico dessas plantas e de longa data, né, muito extenso. Neste capítulo que está aqui nessa coletânea, o autor, que é o Glenn Shepard, que também é um etnobotânico, antropólogo e etnobotânico, ele aborda especificamente uma substância que é o toé, a Brugumância suaveolens, né? Que muitas vezes entre nós popularmente é conhecida como chá de lírio, né? A mandrágora da Idade Média, né, ligada às bruxas, por exemplo, sim, né? Essa substância, ela é poderosíssima, né? Então ele mostra nesse capítulo, né, como esses Maxinguenga, eles dominam o conhecimento, o uso dessa substância. Então ele conta casos, né, empíricos que ele testemunhou, em que essa substância, dependendo da dosagem que ela é usada, ela pode levar a uma coma, né, e à morte do indivíduo. Ao contrário, né, dependendo do modo como ela pode ser utilizada, ela pode ser utilizada para salvar pessoas que estavam numa situação quase à morte, né? Então ela fica aí na ambiguidade, né, entre o remédio e a toxicidade e o veneno, lembrando, inclusive, uma concepção sobre essas substâncias psicoativas da antiguidade, né? Na antiguidade havia esse termo, né? Esse conceito do farmacon. Né? O que, que era o farmacon, o fármaco? O farmacon, se dizia na antiguidade, ele pode ser tanto remédio quanto veneno, dependendo da quantidade, dependendo da dosagem, remédio ou veneno, né?
Tá certo. Agora, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Vamos para a nossa última pergunta. Quem faz é o repórter Rodrigo Freire.
Professora, com base nessa pesquisa que você fez, qual o balanço que você faz sobre a política de combate às drogas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo?
Bom, esse é um balanço, né, que já venho fazendo há bastante tempo, né, porque eu estudo há muito tempo, há 30 anos, né, as religiões ayahuasqueiras brasileiras, né, e o uso de demais substâncias psicoativas em diversos contextos, não só em contextos tradicionais indígenas, mas em contextos considerados mais modernos. Então, uma primeira, primeira lição que a gente pode tirar dos estudos, né, dos contextos tradicionais e dos estudos junto a historiadores e etnobotânicos, é que o uso dessas substâncias, ele acompanha a história da humanidade. Né? O uso dessas diversas substâncias chamadas de psicoativas ou drogas, né, ou plantas de poder, ela sempre foi presente, né, na história da humanidade. Ao simplesmente proibir um conjunto dessas substâncias, porque nem todas as substâncias são proibidas, né? Mas ao simplesmente proibir um conjunto dessas substâncias e reprimir o seu uso, nós estamos evitando descobrir os benefícios que várias dessas substâncias têm, benefícios terapêuticos, benefícios para apaziguar os nossos sofrimentos humanos, né? Benefícios para ampliar nossas criações estéticas, nossa ação coletiva, de sociabilidade, nossa ação política, né? E estamos nos privando de conhecer as formas de evitar usos abusivos, porque essas outras sociedades, culturas, elas mostram que é possível desenvolver usos controlados, regulados dessas substâncias,
bem dosados, né?
Bem dosados, que evitam justamente os usos problemáticos, os danosos. A política puramente repressiva a um conjunto de drogas, né, ela começa a ser impulsionada, estabelecida a partir do início do século XX, inicialmente por um impulso dos Estados Unidos. Né? Só que quando o Richard Nixon, nos anos 70, né, o presidente dos Estados Unidos, então, declara como inimigo número um dos Estados Unidos, né, as drogas, quer dizer, na verdade, certas drogas, né, ele então instaura uma política extremamente dura e repressiva em relação às substâncias, que até então vem gastando milhões e não tem atingido o seu principal objetivo, que é acabar com o uso dessas substâncias mundialmente. Pelo contrário, né, está provado estatisticamente, então, dados aí, dados que vêm de agências internacionais, inclusive, né, mostram que essa política, né, tem gerado mais problemas, né, de saúde pública, tem criado novos nichos de mercado, novos tipos de drogas, né, os mercados clandestinos se reorganizam, como é o caso do que acontece no México, na Colômbia, né, substâncias mais danosas e mais baratas, né, proliferam aí nos mercados, direitos humanos estão sendo violados, o encarceramento está aumentando. Então, essa política repressiva, ela não atinge seus objetivos, gera novos problemas e não se abre, né, para soluções que outras épocas históricas e outros povos, né, já encaminharam, já trouxeram para o uso dessas substâncias.
Professora, então, muito obrigado pelo seu tempo. Agradecemos muito a sua participação aqui no Jornal Gazeta Online e até uma próxima.
Obrigada, queridos.
Jornal Gazeta, online.